o projeto de lei do CDSPP que visa alterar o Código de Processo Civil, isentando espaço prévio as certidões que se destinam a comprovar determinados factos ou estados pessoais. Claro que isto presumo que já não será para esta sessão, mas cria um voluntário. Processo civil. Será que o doutor. Doutor Montalvão Machado quer fazer isto para anotar depois? Certo, não, é só para, é apenas um voluntário para fazer um relatório num projeto de lei. Que. Sim. O que é que estão a fazer? Hã? Ok, Sr. Dr. Carlos Machado, faz. Sr. Dr. Carlos Machado, muito obrigado. Iniciativas europeias, não há? Não temos, vamos ter de adiar, não temos, mas eu gostava de dizer, isto vai ser a agenda do plenário? Não sabe, não está ainda, pode, hã? Sim. Não temos o relatório da senhora deputada Isabela Neto. De qualquer maneira, este prazo já passou. Gostava de deixar nota ao PS que este prazo já passou. E a senhora deputada não está aqui, mas é certo que não está agendado. Mas já que já veio da CNPD há uma semana, pelo menos, o relatório. Depois, também, uma situação semelhante de pareceres, relatórios do seu projeto de lei da Sra. Deputada Maria do Carneiro, parece que houve aí uma dessintonia com o assessor, parece que já estão feitos, mas que terá havido uma dessintonia com o assessor e, portanto, também, em princípio, não estarão agendados. Portanto, aqui o nosso problema principal é o cumprimento dos prazos. Em relação ao ponto 4, processo de inventário. O PCP apresentou hoje, foram distribuídos há pouco, novas propostas, o que, do meu ponto de vista, implica que vamos ter de votar isto, adiar a votação disto para a próxima semana, em altura que eu direi daqui a pouco. Iniciativas europeias não temos. Temos? Ah, sim, são as da senhora deputada Celeste Correia, tem a palavra. Vá, mas eu já vou dizer isso tudo e vai ser isso.
Senhor
Vai.
Presidente, senhores
Não,
deputados, senhoras deputadas.
tem aqui um calendário. Dou a palavra à senhora deputada Celeste Correia
Parecer.
pareceres. Sobre Schengen e um sobre um relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre Imigração e Brasil. A senhora deputada vai começar por qual?
Pelo 214, o relatório.
O relatório tem a palavra, faz ao desenho.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Este parecer, o primeiro, o 214, é relativo ao primeiro relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre Imigração e Asilo. É um relatório que vai de outubro de 2008 a final de 2009. Pretende resumir e avaliar, por um lado, os progressos alcançados a nível da União e a nível nacional, e, por outro lado, apresenta recomendações para o ano de 2010. E apresenta recomendações e faz este resumo, esta avaliação, relativamente a cinco domínios. Os domínios do Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo, que são estes: imigração legal, integração, imigração ilegal, controle nas fronteiras, asilo, e faz também uma abordagem geral das migrações. Em cada um destes domínios, elencam-se os progressos verificados, os aspectos negativos e as recomendações. Relativamente ao primeiro domínio, à primeira área, imigração legal, Que progressos é que são elencados? Diz-se que apresenta-se como progresso a adoção da diretiva Cartão Azul da União Europeia, que pretende proporcionar um procedimento próprio de admissão à União dos trabalhadores altamente qualificados. Apresenta como aspecto negativo a transposição na diretiva de problemas relativamente ao direito ao reagrupamento familiar. A nível nacional, aponta a tendência positiva de simplificação de procedimentos. Relativamente a este ponto, portanto, imigração legal, que recomendações são estas? Na cooperação, os Estados-membros e a Comissão devem cooperar com países terceiros e continuar a melhorar a adequação entre as necessidades do mercado de trabalho e o reconhecimento das qualificações. Isto paralelamente às medidas de promoção de uma política global de migração de mão de obra no domínio de uma das iniciativas emblemáticas da estratégia europeia, que é a Agenda para Novas Qualificações e Novos Empregos. Outra recomendação, deve ser implementado o Plano de Ação sobre a Migração Legal. Os Estados devem envidar esforço para assegurar uma transposição atempada da Diretiva Cartão Azul da União. O Conselho Europeu, o Conselho e o Parlamento devem aproveitar a nova dinâmica gerada pelo Tratado de Lisboa para chegar a um acordo sobre a Diretiva Quadro, que é relativa a uma autorização única e aos direitos socioeconómicos dos trabalhadores migrantes. Outra recomendação, os Estados-membros e a Comissão devem melhorar a comunicação de informações sobre evoluções nacionais através de futuros relatórios anuais sobre imigração e asilo. Estas são as recomendações do primeiro domínio, que é, como eu já disse, imigração legal. Relativamente ao segundo, integração, progressos elencados. No domínio da integração, refere-se que o quadro da União foi consolidado. E foi consolidado em conformidade com os princípios básicos comuns da União relativamente à Agenda Comum de 2005 para a integração. Refere-se que está a ser conferida atenção tanto aos direitos, portanto, do emprego e não discriminação, como aos deveres, obrigações, por exemplo, à aprendizagem da língua. Valoriza-se positivamente também a tendência para a continuação do desenvolvimento das estruturas da União e nacionais a favor de políticas globais de intercâmbio e de informações e de diálogo. Neste domínio, o relatório não apresenta aspectos negativos, que é interessante. Recomendações, portanto, no domínio da integração. Deve ser dada prioridade ao desenvolvimento de indicadores, tendo em vista o controle dos resultados das políticas de integração. Devem ser iniciados os trabalhos sobre uma nova agenda da União para a integração dos migrantes a adotar em 2011, conforme está previsto na Estratégia Europa 2020, e também tomar em consideração o programa de Estocolmo e a nova base jurídica introduzida pelo Tratado de Lisboa. Outro domínio, imigração ilegal. Progressos apresentados. A Comissão refere que a política de regresso e os acordos de admissão foram áreas que mereceram muita atenção. Salienta-se também que a partida voluntária é a opção mais utilizada em matéria de regresso. Também se refere que vários Estados-membros adotaram igualmente uma política rigorosa em matéria de regresso forçado, com vista a reforçar sobretudo o efeito dissuasivo. Reconhece que existe ainda um elevado número de migrantes em situação irregular que não podem ser repatriados temporariamente, o que exige mais atenção. E relativamente às medidas de regularização, refere-se que não existe um entendimento comum entre os Estados-membros quanto à sua utilização como instrumento de combate à imigração ilegal. Então, neste domínio, a Comissão apresenta as seguintes recomendações. Os Estados-membros devem dedicar atenção especial à diretiva relativa ao regresso e à diretiva relativa às sanções contra os empregadores. Os Estados-membros devem aumentar o número e eficácia das inspeções nos locais de trabalho, devem promover as partidas voluntárias a recorrer ao fundo de regresso, devem reforçar a promoção da utilização dos voos comuns de regresso, devem promover o intercâmbio de informações e acompanhamento das medidas de regularização nacionais e devem desenvolver esforços para negociar e celebrar acordos de readmissão com os principais países terceiros. Deve ainda assegurar que as medidas destinadas ao controle da imigração devem ter em consideração os direitos fundamentais e os direitos das crianças consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União e na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. Outro domínio, controle das fronteiras, progressos elencados. Os Estados assumiram com o compromisso de assegurar um controle mais eficaz das fronteiras externas, foram desenvolvidos esforços significativos que incluíram recurso às modernas tecnologias, mencionou-se a utilidade de um financiamento do Fundo para as Fronteiras Externas, como aspectos negativos, problemas técnicos e dúvidas quanto ao desenvolvimento de sistemas informáticos de grande escala. Acresce também que é mencionado que ainda não foi possível dar seguimento ao compromisso de melhorar o processo de avaliação de Schengen. Recomendações neste domínio, portanto, relativamente ao controle nas fronteiras. Devem ser utilizados da melhor forma os principais instrumentos jurídicos e assegurar a sua correta aplicação. Devem ser envidados esforços para honrar os compromissos assumidos no Pacto no sentido de mobilizar todos os recursos disponíveis para assegurar um controle mais eficaz nas fronteiras e dotar a Frontex de recursos necessários ao cumprimento da sua missão. Ainda no domínio das recomendações, deve ser mantido e reforçado o processo de avaliação de Schengen em conformidade com as disposições do Tratado, e este mecanismo deve assentar na confiança entre todas as partes envolvidas e numa repartição clara das competências. A Comissão irá apresentar brevemente uma nova proposta. O último domínio, asilo, progressos, estão em curso medidas destinadas a implementar medidas, compromissos relacionados com o asilo, mas com aspecto negativo refere-se que a maioria dos Estados-membros não tem demonstrado grande interesse na adoção de medidas de solidariedade sob a forma de realojamento na União dos Beneficiários de Proteção Internacional. Recomendações nesta área, portanto, no asilo. O Conselho e o Parlamento devem intensificar esforços para, no sentido de serem respeitados os compromissos em matéria de estabelecimento do Sistema Europeu Comum de Asilo. Todas as partes interessadas devem prestar total apoio ao Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo para que possa funcionar rapidamente. Deve-se intensificar esforços para apoiar os Estados-membros mais afetados por pressões em matérias de asilo. E, por último, relativamente à abordagem global das migrações, este relatório menciona que se registaram progressos consideráveis no diálogo em matéria de migração com países terceiros. No entanto, refere-se que é necessário racionalizar os vários processos de diálogo e reforçar as sinergias entre migração e desenvolvimento. E nesta área, portanto, na abordagem geral das migrações, fazem-se as seguintes recomendações. Desenvolver e considerar a abordagem geral das migrações, com base no programa de Estocolmo, deve-se com equilíbrio entre os três elementos, migração legal, migração ilegal e migração e desenvolvimento, deve ser reforçado. Deve-se continuar a dar prioridade à cooperação com os países de origem e de trânsito mais relevantes, África, Leste, Sudoeste da Europa, países asiáticos, nomeadamente Índia e China, e os países da América Latina e Caraíbas. E, por último, este relatório faz uma abordagem sobre os efeitos da crise económica na migração, apresentando também algumas migrações. Refere-se que os fluxos migratórios foram afetados pela crise económica em 2/3 dos Estados-membros, provocando sobretudo uma redução da procura de trabalhadores estrangeiros. Os migrantes constituem um dos grupos de população mais afetados pela crise, o impacto da crise em diferentes setores, nomeadamente a construção civil, a produção industrial, o turismo, serviços financeiros. Recomendações nesta área. Deve-se maximizar os benefícios da migração da mão de obra, reconhecer que ela constitui um importante instrumento para responder à escassez registada no mercado de trabalho no quadro da Estratégia Europa 2020, A União deve responder à crise económica em conjunto com os países terceiros, procurando naturalmente ver os aspectos dos efeitos a longo prazo, e recomenda que, relativamente ao próximo relatório, os Estados-membros devem continuar a fornecer um relatório político à Comissão e as informações pertinentes devem ser fornecidas também nos relatórios dos pontos de contacto nacionais e da rede europeia das migrações. Eu apresentava relativamente, porque é muito mais pequeno, o outro parecer, que é relativo à migração do sistema de informação Schengen para o sistema de informação Schengen de segunda geração. Este sistema de informação de Schengen de segunda geração foi estabelecido por um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho e é relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização desse sistema de informação de Schengen de segunda geração. E estão ainda neste regulamento as condições, os procedimentos e as responsabilidades aplicáveis à migração desse sistema 1, digamos, para o sistema 2, e que estão estabelecidos no regulamento, como eu já referi. Estas migrações do sistema 1 para o sistema 2, estes instrumentos jurídicos estavam previstos de serem até ao dia 30 de junho de 2010, mas as condições prévias para essa migração não estavam reunidas naquela data, pelo que a Comissão, através desta proposta, quis evitar que o prazo de aplicação da decisão terminasse antes da migração ser tecnicamente viável. Assim, a Comissão quer assegurar a flexibilidade jurídica relativamente a um sonar técnico alternativo, que abrange as funcionalidades do sistema 2, baseados no 1, em caso de transferência para este último cenário. E, por último, pretende-se aumentar a eficácia da gestão do desenvolvimento e desta migração, em especial relativamente à coordenação dos projetos da Comissão dos Estados-membros. E, para isso, está prevista a criação de um Conselho de Administração do Programa Global, composto de um grupo de peritos, para permitir à Comissão e aos Estados-membros coordenarem o Programa Global. Portanto, as duas propostas, esta proposta respeita o princípio da subsidiariedade e as duas devem ser remetidas à Comissão de Assuntos Europeus. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Celeste Correia. Portanto, estão em debate os dois pareceres, o 214, que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, e o segundo, que altera a decisão relativa à migração do sistema de informação Schengen para o sistema de informação de segunda geração. Schengen de segunda geração. Inscrições para o debate? Não havendo inscrições para o debate, vamos... Sr. Deputado Velosa, é a palavra.
Não é propriamente sobre o conteúdo dos relatórios, era para felicitar a relatora, a deputada Celeste Correia, ela sabe que eu faço com muito gosto, porque... Tenho também sempre muito gosto de ouvi-la discorrer e falar sobre estes temas que são objeto destes dois pareceres e, portanto, é uma felicitação à relatora e dizer que, naturalmente, os relatórios têm a nossa aprovação e o nosso apoio.
Obrigado, Sr. Deputado Rebelosa. Por mais não haver... Sr. Deputado Helena Pinto, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para saudar a Sra. Deputada Celeste Correia e gostaria de anunciar que, em relação ao parecer sobre o sistema de informação de Schengen, o Bloco de Esquerda vai abster-se, mas que isso nada tem a ver com a exposição da Sra. Deputada, mas sim com o conteúdo político desta opção.
Sra. Deputada Helena Pinto. Deputado António.
Obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, nós relativamente, aliás, já numa ocasião anterior em que houve um parecer sobre uma iniciativa relacionada com o sistema de informação Schengen, tivemos a oportunidade de manifestar a nossa reserva pelo facto da Comissão Nacional de Proteção de Dados ser completamente arredada do controle sobre estes temas de informações e daí temos posto em causa o cumprimento do princípio da subsidiariedade e, portanto, também nos absteremos neste ponto.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação, primeiro do parecer relativo ao relatório da Comissão Parlamento Europeu, 214, final. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Agora, em relação ao segundo, que tem a ver com a alteração da decisão já relativa à migração do sistema de informação de Schengen para o sistema de informação de Schengen de segunda geração. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Há duas abstenções do Bloco de Esquerda do PCP. Os demais são votos favoráveis. São do PS, PSD, CDS-PP. Muito obrigado, senhora deputada Celeste Correia. Associo-me também, digamos, às referências que foram feitas designadamente já de tarde, Hugo Velosa, em relação, digamos, à colaboração que dá também nesta área e de modo muito particular e especial nestas áreas que têm a ver com as migrações, com nesta nossa comissão. Muito obrigado. Senhores deputados, como há pouco disse, não estamos, portanto, vamos ter de passar, adiar para setembro, obviamente, porque já não vamos ter hipótese de aprovar os relatórios a partir agora de 15, já não é possível fazer isso, só podemos fazer trabalho legislativo. Portanto, refiro-me aos relatórios da senhora deputada Maria do Rosário Carneiro, que estavam agendados, e da senhora deputada Isabel Neto, que também não está apresentado. Não há nenhum problema, porque em princípio não estão agendados. O único problema é o regimento, como sabem, coloca isto, digamos, num regime de atrasados por terem ultrapassado o prazo. Mas enfim, apesar de tudo, do mal ou menos. Em contrapartida, nós fizemos um pedido que foi que acedeu o Sr. Deputado do CDS-PP, Lopo Dávila, para, por mela cautela, se fazer um relatório relativo à criação de tribunais de competência especializada para a propriedade intelectual e para a concorrência. Visto que há quem diga, pode ser que sim, pode ser que não, que hoje, na Conferência de Líderes, poderá eventualmente ser aprovado o agendamento desta matéria, desta proposta de lei do Governo. O menos do Governo assim o fez constar em certos meios. Nesta circunstância, e com os meus prévios agradecimentos ao CDS, ao Sr. Deputado Lobo Dávila, dava-lhe a palavra para apresentar o relatório e pedindo-lhe desculpa por ter sido uma coisa assim em cima da hora, mas de facto o Sr. Deputado correspondeu e aqui temos o relatório. Muito obrigado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para fazer a apresentação telegráfica deste parecer, até porque hoje, amanhã, promete ser bastante preenchida em várias comissões, e por isso queria apenas, correspondendo ao pedido que foi feito pelo Sr. Presidente aqui da Primeira Comissão, de apresentar este relatório relativo a uma proposta de lei 32/11, apresentada pelo Governo, e que pretende criar um tribunal de competência especializada para a propriedade intelectual e um outro tribunal de competência especializada para a concorrência, regulação e supervisão, procedendo, consequentemente, a um conjunto de alterações em diversos diplomas. Esta iniciativa enquadra-se naquilo que o Governo define como a concretização das prioridades para a área da justiça, designadamente em matéria de simplificação, desburocratização, celeridade, acessibilidade, pontualidade, transparência e previsibilidade. E, portanto, é este o enunciado da iniciativa legislativa. Prioridades essas que concretizam-se em diferentes linhas de ação que visam, sobretudo, o descongestionamento dos tribunais, portanto, numa linha de judicialização, mas também de redução de custos, promoção do acesso e na própria qualidade da decisão e novos mecanismos para a uniformização de jurisprudência. A par disto, há um conjunto de alterações do ponto de vista de índole processual, em que se procura fazer uma repartição e assegurar uma repartição da competência material dos tribunais de acordo com a especificidade concreta e a complexidade destas questões, promovendo alterações, nomeadamente na lei da organização e funcionamento dos tribunais judiciais. Como referi, esta iniciativa procede à criação de tribunais de competência especializada para a propriedade intelectual e para a concorrência, regulação e supervisão, sendo certo que no primeiro caso da propriedade intelectual a sua criação já estava prevista na Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais de 2008, enquanto no segundo caso, no caso dos tribunais especializados em matéria de concorrência, regulação e supervisão, trata-se de facto de uma inovação em prol de um objetivo que é o tratamento autónomo e diferenciado destas questões. Por outro lado, o Governo assume também o objetivo concreto de aliviar os magistrados que têm de julgar recursos das decisões das entidades reguladoras, nomeadamente em matéria contra a ordem nacional, que, como sabemos hoje, é um dos tipos processuais que maior número de pendências significa do ponto de vista dos tribunais de comércio. Em termos de alterações legislativas, o Governo propõe portanto, a criação destes tribunais de competência especializada e, portanto, propõe uma alteração do artigo 78 da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, introduz um conjunto de alterações legislativas nestes diplomas e pretende alterar, por outro lado, também um conjunto de diplomas paralelos, tal como o Código da Propriedade Industrial, o Regime Jurídico da Concorrência, o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, para além de também prever um conjunto de disposições meramente instrumentais relativas à tramitação eletrónica dos processos nos novos tribunais e à questão da redistribuição dos processos dos tribunais de comércio para estas novas instâncias, sendo certo que isso fica remetido para uma portaria que virá definir essa transição. Do ponto de vista das audiências obrigatórias, Sr. Presidente, o Governo dá conta que ouviu a Autoridade da Concorrência e promoveu a audição de um conjunto alargado de entidades, tais como o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Câmara dos Solicitadores e o Conselho dos Oficiais de Justiça. Sendo certo que promoveu ainda a audição, também a título facultativo, de mais um conjunto de entidades, tais como o Banco de Portugal e outros. Por outro lado, nós entendemos e entendo enquanto relator que esta matéria, tendo em conta a sua especificidade, poderia e deveria requerer, talvez depois em sede de especialidade, caso a iniciativa venha a ser aprovada, que se deveria proceder à audição do Círculo dos Advogados Portugueses do Direito à Concorrência, que também tem se pronunciado em diferentes ocasiões sobre esta matéria. A opinião do relator ficará para o debate e, por isso, Sr. Presidente, em termos muito genéricos, diria que neste enquadramento que esta iniciativa legislativa está em condições de subir a plenário para efeitos de discussão e, portanto, basicamente, com o tempo que foi disponibilizado, com a celeridade que era possível, é o relatório que me cumpre aqui apresentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Nós, entretanto, pedimos ou promovemos a consulta escrita do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem de Advogados e também da Autoridade da Concorrência, Câmara de Associações e Conselhos Oficiais de Justiça. Obviamente, foi promovida a consulta escrita desse conjunto de entidades, que são as habituais, Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público e Ordem de Advogados, e aqui também a Autoridade da Concorrência, Câmara de Solicitadores e Conselho de Oficiais de Justiça. Consulta escrita. Claro que em relação à Associação dos Consultores, ao Círculo dos Advogados Portugueses de Direito de Concorrência, tudo depende se isto for agendado agora, já não temos hipótese. Não, já não, teve, não, se for agendado com o sentido de que isto seja votado até 22, não é? Se for agendado com esse sentido, não é? Não sei, eu não, a conferência de líderes, provavelmente nós, o que estamos é preparado. Exatamente. Portanto, o problema é, nós temos de estar eventualmente preparados para o que lá se decida. Já eu já vi decidir a Conferência de Líderes as mais diversas coisas. De qualquer maneira, se assim não estiver, se isto escorregar para setembro, que será o ideal, evidentemente que promoveremos a audição da Associação do Círculo de Advogados Portugueses de Concorrência. Até a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o relatório e parecer, queria naturalmente felicitar o relator. Nós, da mera leitura e com a urgência que foi feita, percebemos o que é que se passa, o que é que se pretende. Portanto, é um relatório que merece a nossa aceitação, nomeadamente quanto às suas conclusões e parecer. Mas gostaria de dizer, na sequência do que estava a dizer o Sr. Presidente, e embora já não tenha muito a ver propriamente com a discussão do relatório e parecer, mas de certa forma tem, é que, embora isto pareça uma coisa muito simples, que é criar tribunais de competência especializada, na sequência, aliás, de outros que já existem e que do ponto de vista do conteúdo, se calhar, nós estamos de acordo nestas duas matérias que agem esses tribunais, mas este processo legislativo, sendo da competência reservada da Assembleia da República, não poderá ser um processo legislativo feito assim em cima do joelho, porque a intenção pode ser muito boa, mas a implementação disto pode não funcionar, ou pode não funcionar como acontece tantas vezes quando há alterações no sistema de funcionamento dos tribunais. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, há a questão dos pareceres, que são obrigatórios. E, portanto, embora isto pareça ser uma coisa muito simples, era da nossa parte fazer um apelo para que, realmente, este processo, em vez de terminar agora, terminasse em setembro, na segunda semana, que se pudesse realmente proceder a toda essa análise. E é muito importante saber exatamente os pareceres, os obrigatórios destas entidades nesta matéria, na criação de tribunais especializados. É nosso entendimento isso, e portanto era este alerta que fazia, mas em relação ao relatório e parecer, naturalmente tem a nossa aceitação e mais uma vez a aceitação ao relator pela celeridade com que o fez.
Não quero precipitar as situações e provavelmente isso até pode não suceder, não é? Nós apenas estamos a precaver situações. Agora, o mais fácil aí é fazer um telefonema ao Sr. Deputado Luís Montenegro, que é que esteve, e dizer: olha, pronto, óbvio, pronto. Esse é o mais fácil, porque eu também acho que estes processos devem ter, digamos, a sua maturação própria, e eu, pelo menos, sou dos que nessas matérias não cedo a pressões mediáticas, digamos, de que deve demorar, etc., não sei o quê. Hã? Sr. Deputado Helena Pinto, tem a palavra.
Sr. Presidente informou que, por sua iniciativa, presumo eu, foram pedidos pareceres por escrito a um conjunto de entidades que elencou. Gostaria de saber, Sr. Presidente, se esses pareceres
já não chegaram.
Não chegaram. Gostaria também, se me permite, aproveitar para fazer um pedido de esclarecimento ao relator, que se prende com o seguinte: como sabemos, existe uma norma que diz que o Governo, quando apresenta uma proposta de lei à Assembleia da República, deve juntar todos os pareceres que recolheu quando fez a proposta. Portanto, gostaria de saber se o Sr. Relator teve acesso a esses pareceres todos que elencou, que o Governo já pediu o parecer. Portanto, eu não tenho de memória a norma, se a doutora Nélia está a fazer o favor de consultar o regimento. E já agora, perguntar também ao Sr. Relator, porque é que na parte das conclusões não inclui nenhum ponto sobre a questão dos pareceres obrigatórios, que é costume constar em todos os relatórios no ponto das conclusões, que aliás vai ser votado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra. Quero responder, Sr. Deputado Lovedável.
Sr. Presidente, eu queria apenas dizer o seguinte: o relatório que aqui apresento é feito com base no conjunto de elementos que me foram disponibilizados, como é evidente, e, portanto, limito-me a apresentar, a ter elaborado o relatório e a apresentá-lo. E, portanto, quanto à parte do mérito e a parte procedimental, como calculam, não haverá discussão no plenário, mas como calculam, também não tive qualquer intervenção nessa matéria. Quanto à questão que... Não, mas queria deixar isto absolutamente claro que é para que não haja nenhuma dúvida. Quanto à pergunta que, já agora dizer, relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Hugo Velosa, que eu também partilho dessas suas preocupações. Trata-se realmente da criação de um conjunto de tribunais especializados e, portanto, todo o cuidado é pouco. E, portanto,
está aí ao lado quem vai à conferência de líderes. É,
e, portanto, parece-me que isso é extremamente importante. Quanto à questão foi colocada pela deputada Helena Pinto, na própria nota técnica, embora se identifique e se diga que foram ouvidas determinadas entidades, queria responder, mas embora tenham sido indicadas que foram ouvidas determinadas entidades e foram pedidos também diversos parceiros, a verdade é que não foi disponibilizada qualquer informação sobre isso. E por isso, o facto de estar ou não estar uma menção a isso, Sra. Deputada, não está como poderia ter estado. Portanto, não há nenhuma razão oculta que me tivesse levado a pôr ou a retirar essa menção. E, portanto, é tão simples quanto isto.
Filipe, tem a palavra.
Eu devo dizer que estou um pouco desconcertado com este ponto de ordem de trabalhos. Não pelo relatório, o relatório, enfim, muito bem, o relatório cumpre aquilo que é exigido aos relatórios, e bem, apenas tenho alguma reserva, creio que se dá um pouco por adquirido que, como o Governo ouviu estas entidades todas, estão ouvidas. Não sei se é uma interpretação minha, porventura, para além do texto ou do espírito com que ele foi feito, mas é a leitura que faço, quase que prescinde, porque o relatório refere que o Governo informou que ouviu esta gente toda, e nós já agora devíamos ouvir também esta entidade. Quase dá a entender que nós abdicamos de ouvir, nós próprios abdicamos de ouvir. As entidades devem ser ouvidas, e isso não me parece bem. Mas o que eu digo, que me está a deixar um pouco desconcertado, é isto. Nós estamos... Esta matéria não está agendada, nós temos agendamento só até depois de amanhã, e portanto não estou a ver como é que é possível que esta matéria seja ainda discutida, embora nós, tal como o Sr. Presidente diz, nós já vimos muitas coisas, não é? Nós já vimos muitas coisas, mas portanto estamos a supor que alguém proporá, e que o alguém só pode ser o Governo, proporá ainda hoje na conferência de líderes que até depois da manhã se possa fazer a discussão e fazer a realidade disto. Bom, mas nós depois, olhando aqui à nossa volta, temos aqui participantes na conferência de líderes que todos somados já formam a maioria, portanto os senhores deputados estejam atentos. Eu creio que seria mau este procedimento, porque a Assembleia tantas vezes é causticada, não apenas na opinião pública, mas também nos meios judiciários, por coisas destas, que eu acho que nós temos que aprender alguma coisa com a vida. Quer dizer, e insistir em procedimentos desta natureza, para depois passarmos o resto da vida a sermos criticados porque fazemos as neiras, porque fazemos as coisas em cima do joelho, porque as discutimos à última hora, eu creio que já era tempo de nós aprendermos alguma coisa. Bom, isto é apenas um desabafo, um pouco à atenção dos deputados que aqui estão e que vão participar na conferência de líderes daqui a um bocado, não vá surgir uma proposta destas. De qualquer forma, em relação ao relatório, enfim, não tenho, o único reparo que tenho é este que fiz relativamente aos relatórios, relativamente ao ponto onde se refere os pareceres.
Sr. Deputado, bom, portanto, não havendo... Sr. Deputado Helena Pinto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, gostaria de fazer uma sugestão ao Sr. Deputado Relator. Portanto, eu sugeria ao Sr. Deputado Relator que no ponto sobre as audiências obrigatórias, que no final, exatamente, do primeiro parágrafo, terminasse com qualquer coisa no sentido de uma vírgula, no entanto, o Governo, que o Sr. Deputado informa, não é que teve, não entregou os pareceres previstos no número 3 do artigo 124 do Regimento. Para que fique claro que a Assembleia, que a Comissão, não tem conhecimento nenhum de todos estes pareceres.
Nem todos, nem nenhum,
exatamente. Mas que fique claro que o Governo não enviou e não, portanto, não cumpriu.
Presidente.
Eu, de qualquer maneira, gostava de dizer que isto consta da nota técnica. Aliás, o Governo não costuma enviar, embora isso diga, de facto, no regimento, não costuma enviar. Mas a nota técnica faz essa alusão. E nós, habitualmente, sempre que temos tempo, não é que as audiências sejam obrigatórias, há uma prática desta Comissão, que é um bocado diferente. Mas sempre que temos tempo, nós ouvimos em direto um conjunto de entidades que sabemos quais são. E depois, às vezes, neste caso concreto, claro que sempre ouviríamos o Conselho da Concorrência. À cautela e para prevenir situações, nós pedimos pareceres por escrito, que aliás não chegaram. Enfim, também só foram a 2 de julho. Pedimos parecer por escrito. De todo modo, se isto escorregar, claro que nós aqui procederemos a audições orais, mesmo que eles tenham mandado pareceres escritos, pediremos pareceres orais. Agora, isto, a nota técnica diz exatamente isso, que a proposta de lei, embora refira isso, não vem acompanhada de elementos, que aliás é habitual. Não é nada que aconteça só com este processo. Ó, senhora deputada, se calhar eu estou a falar de uma coisa que, sobre a qual não tenho razão nenhuma, porque o que a mim me pareceu de ter ouvido, e não houve nenhuma conversa de nenhum responsável do governo comigo a dizer-me que iam propor isto assim assim, foi ter lido nos jornais, né? É que tensionariam isto. E nessa circunstância, por uma questão de prevenção, eu combinei com os senhores assessores da Comissão o seguinte: vamos tentar ver se é possível algum deputado à cautela preparar o relatório. Provavelmente eu estou a falar de um fantasma e não vai acontecer nada. Mais. Por aquilo que eu vi, mesmo que seja proposto, há aqui já o PCP, o CDS, o PSD e o PCP que vão dizer nem pensem. E, portanto, o problema fica resolvido e, na minha opinião, até fica bem resolvido, porque eu acho que isto carece de mais tempo.
Oh, Sr. Presidente, só rapidamente, apenas para dizer
tem a palavra,
que eu próprio já tinha pensado em pôr aqui uma parte final do quando se fala nas audições obrigatórias, e portanto no Conselho ouviu a autoridade da concorrência, promoveu a audição do Conselho de Magistratura, tal, na parte final pôr uma vírgula e dizer, embora não tenham sido disponibilizados os respectivos parceiros. Pronto, pelo menos no que diz respeito às audições obrigatórias. E, portanto, estamos, obviamente, disponíveis para aceitar esta...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu falo sempre em ver que os nossos deputados, os senhores deputados, são muito... Enfim, com as cautelas habituais que nós temos nessa comissão, que é de saber o que é que a Conferência de Líderes decide. Ou seja, nós achamos que na primeira comissão podemos divagar e podemos todos dar opinião sobre o que é que a Conferência de Líderes decide. A verdade é que nós, aqui, compete-nos dar o parecer que foi dado, aproveito para agradecer ao Sr. Deputado Lobo Dávila o parecer que elaborou, e também essa prática nova que vamos agora passar a pôr nos pareceres, que é que o Governo não enviou os pareceres que havia das entidades que havia, é uma nova prática que eu registro, vai ficar muito bem, porque assim nós ficamos com os pareceres que essas entidades enviaram ao Governo e eu depois os pareceres que essas entidades enviaram à Assembleia da República. E ficamos com dois pareceres, se calhar idênticos, no mesmo relatório, fica um relatório pesado, enfim, em termos de folhas, agora talvez na época digital, não sendo folhas, seja mais razoável. E, portanto, tudo isso faz parte daquilo que é o habitual na democracia e na nossa convivência. A verdade é que esse é um tribunal muito importante para Portugal. A especialização dos tribunais é, de facto, uma matéria muito importante. E nessa área nós sabemos os atrasos que os tribunais de comércio e alguns outros tribunais têm, e que isso vem trazer uma grande vantagem ao país e aos portugueses, e designadamente aos empresários que lidam com essa matéria. E naturalmente também que o Governo e eu, o Partido Socialista, têm muito gosto e interesse em que, dentro daquilo que é a garantia própria que as leis devem ter, de consensos ou melhor dizendo, de serem bem feitas, que quanto mais depressa esses tribunais puderem estar em execução e em atividade, melhor é para o país, não é para o governo do Partido Socialista, melhor é para o país. E, portanto, enfim, dentro daquilo que é a habitual disponibilidade da Assembleia da República para que as leis possam ser bem feitas e possam ser eficazes, mas também rápidas, apelo a que todos os grupos parlamentares possam, enfim, dar o seu melhor, no sentido de que ainda nessa legislatura, se for esse o caso, possamos ter essa boa novidade para o país, que é pôr em funcionamento mais dois tribunais especializados, que me parece muito importante para o descongestionamento dos tribunais e também para uma mais rápida e melhor justiça.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos votar na parte concernente e com o aditamento que já foi referido pelo Sr. Deputado Lobo Dávila, o parecer relativo à criação dos tribunais de competência especializada para a propriedade intelectual e o Tribunal de Competência Especializada para a concorrência, regulação e supervisão. E claro que com as correspondentes alterações à lei da organização e funcionamento dos tribunais sociais. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Aprovado por unanimidade dos partidos presentes, que são PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP, com o aditamento referido. Senhores deputados, vamos agora ver o nosso calendário de trabalhos. Nós vamos receber, eu gostava que o Sr. Deputado Hugo Pelosa não se afastasse muito. Vai assinar. Senhores deputados, a verdade é que temos um final de sessão como é habitual, enfim, não é tão pesado como alguns outros, mas de qualquer maneira será seguramente, vai implicar um esforço, enfim, redobrado. Como sabem, a última sessão plenária para votações de generalidade é no dia 16, não é? Que é sexta-feira. E, portanto, nós temos para a votação na especialidade a PPL 27, alteração ao regime de inventário, que adiamos hoje porque o PCP entregou hoje mais 3 ou 4 propostas do regime de inventário. E as férias judiciais, os projetos de lei de férias judiciais 246 e 269, salvo erro, um é do PCP, outro é do CDS. Um é do PSD, do CDS, do PCP. E vamos também, e temos também pela frente a PPL 21, que baixou com 8 dias, já lá vão, que é da questão dos notários, e o projeto de lei, esse baixou com 60 dias. Mas, por contacto meu com o Secretário de Estado da Justiça e Administração Judiciária, que é o Secretário de Estado José Magalhães, eu propus-lhe que ele viesse cá na próxima terça-feira, portanto, na sequência das audições de hoje, para ver da possibilidade, que creio que há abertura, de procurar que se consiga fazer um texto que de algum modo seja um texto de substituição entre as duas iniciativas. Caso contrário, se formos só a optar pela PPL, pode acontecer que o projeto de lei do CDS possa vir a ficar prejudicado. E, portanto, há abertura por parte do Secretário de Estado e para ele vir cá discutir, digamos, com propostas concretas, esta possibilidade. Como sabem, a PPL, que aliás baixou por 8 dias, e portanto temos de dar resposta a isso, pretende responder a uma questão que tem a ver com atrasos no Tribunal Europeu e, portanto, Portugal está sujeito a condenações se não der resposta a isso. Não é? Portanto, a PPL tem de avançar. E o Sérgio Sá, apesar de tudo, dispõe-se, eu não assisti porque não estava cá, estava fora, mas parece que ele já terá dado abertura no plenário, mas dispõe-se também a poder acolher algumas ideias contidas no projeto de lei, sobre isso não entrei em detalhe, não posso pronunciar. Visando resolver esse problema na próxima terça-feira, sabendo eu que a reunião do Grupo de Trabalho do Código de Processo Penal de manhã, senhora deputada coordenadora, de manhã, a minha ideia era que nós, entre as 14h30 e as 16 horas, terça-feira próxima, discutíssemos a alteração do regime jurídico de inventário, feiras judiciais e a reunião com o Secretário de Estado. Se calhar era mais fácil até começar pelo Secretário de Estado às 14h30, tenho de ver isso com ele, e depois o resto. E às 4 horas acabávamos, porque eu às 4 e pouco teria de receber a Presidente do Conselho Português de Refugiados, né, que nos quer fazer entregar um manual, uma coisa feita também em colaboração com o Acnur, e quer propor uma realização para setembro ou outubro, e porque admito que alguns dos grupos de trabalho possam precisar de tempo para além das 4 horas, designadamente o processo penal. Não sei se o processo penal vai precisar de continuar a trabalhar depois das 4 horas ou não. Provavelmente. Portanto, à cautela íamos tentar ver se despachávamos a especialidade dessas matérias neste dia, terça-feira, entre as 14h30 e 16 horas. Isto se tudo correr bem. Depois, na quarta-feira, 21 de julho, que é a deadline, iríamos discutir e votar na especialidade, sendo certo que estamos a tratar, no essencial, ratificações da Lei da Vigilância Eletrónica, que já tínhamos começado a votar e depois, pelos vistos, na última semana, passou para um grupo de trabalho, as ratificações da Lei de Vigilância Eletrónica, das iniciativas de alteração ao Código de Processo Penal, que têm mesmo de estar prontas às 10 horas desse dia, do Código de Sessão de Penas, que me parece uma coisa simples e, tanto quanto sei, creio que há abertura para consensualizar, das iniciativas de financiamento partidário, que alguns partidos também já puseram a circular, que afinal não se vai conseguir, e eu tenho uma indicação de que é possível conseguir. Portanto, era bom que os partidos não começassem a pôr-se de fora em situações, se é que elas são possíveis. Se não são possíveis, não são. Agora, a ideia que eu tenho é de que o grupo de trabalho está a funcionar. Quem é que é o Presidente do Grupo de Trabalho? É o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. E vai reunir hoje. Portanto, e por último, cá está, se por acaso a Conferência de Líderes agendar aquilo que aqui entendemos que não deveria ser agendado, que devíamos ter mais tempo, a questão dos tribunais de concorrência e parada industrial. Se, claro, fosse aprovado na generalidade, se fosse subido, se fosse aprovado. Mas, portanto, em princípio, esta não conta. No dia 22 de julho, quinta-feira, é a última sessão plenária para votações finais globais. Aí não tínhamos de dar uma vocação qualquer. Claro que há, nesse dia, algo é para não ter mais nada, que é uma proposta de lei que vai ser discutida na generalidade, especialidade e final global, no plenário a proposta de lei oriunda do Ministério da Justiça que tem a ver com a possibilidade de magistrados jubilados. Creio que isso vai carecer de uma vocação, não é? Creio que vai carecer de uma vocação em plenário, não é? Não foi votada. Não, eu creio que vai ter de ser avocada em comissão exatamente por causa da matéria da entrada em vigor. Que tem de ser explicada quanto aos efeitos.
Ela só pode ser votada depois do dia 19, por causa da discussão pública.
Só que esta... Não, o problema é o seguinte, é que ela só pode ser votada... Só pode ser votada depois do dia 19, visto que ela esteve em discussão pública, que termina a dia 19. Essa é a informação que tem. Bom, e portanto, correndo isto, segundo esta fita de tempo, gostava de dizer que a fixação de redações finais, que vão ser muitas, vai ser marcada para quinta-feira, 29 de julho, quinta-feira, prevendo eu que as relações finais estarão cá todas e que nesse dia conseguiremos resolver. Se por acaso não conseguíssemos resolver, pelo menos um membro de cada grupo parlamentar teria de cá ficar para comigo na sexta-feira seguinte resolver o problema. Certo, senhores deputados, eu queria pedir ao senhor deputado, vou já dar a palavra, sei que há três deputados inscritos. O senhor deputado, Nuno Magalhães já vai à conferência de líderes, não é? Mas quer presidir a sessão até ao meio-dia e depois a partir do meio-dia ser o senhor deputado Hugo Veloso ou quer que eu peça o senhor deputado Hugo Veloso para entrar já?
Não, por mim...
Pergunta aqui as coisas. É que eu tenho de ir uma coisa que é a casa e tenho cinco projetos, pontos já foi em Montenegro, eu tenho cinco projetos para apresentar. Bom, palavra, também está o deputado Marcos Júnior. Quer que o deputado Marcos Júnior me faça esse favor? Senhor deputado Marcos Júnior, pode presidir a reunião da audição da Ordem dos Notários das 11 ao meio-dia, já está atrasada, e da Associação Sindical dos Conservadores de Registros? Posso? Pronto, ok. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe ainda para a matéria salvo erro anterior. Não pediu a palavra, Sr. Deputado António Filipe. Já falei, eu falei dela. Vossa Excelência sabe que eu falei dela sem ter falado, mas falei dela. A senhora deputada Helena Pinto, era a mesma pergunta? É outra pergunta. Não. Também não pediu. E o senhor deputado Hugo Veloso pediu a palavra. O único que pediu realmente a palavra
é o deputado Hugo Veloso. É só para dizer, senhor Presidente, senhores deputados, que estou perplexo com o processo legislativo do Estatuto dos Notários. E perplexo, penso com muita razão, e passa muito pelo projeto de lei do CDS-PP. Que a questão é esta. Baixaram os dois sem votação. Mas um é uma proposta de autorização legislativa e não uma proposta de lei. Sim. Sendo uma proposta de autorização legislativa, do ponto de vista parlamentar, a introdução de alterações na proposta de autorização legislativa não é propriamente uma matéria que seja habitual. Que eu me lembro ao longo de muitos anos, aquilo não é propriamente a aceitação de propostas de alteração. Até porque aquilo vem com o decreto-lei anexo à proposta... Isto para dizer o quê? Para dizer que este processo legislativo só faria algum sentido dentro da ideia que o secretário de Estado José Magalhães deu a entender com a baixa também do CDS, que era para a aceitação de uma ou de outra coisa que esteja no projeto de lei do CDS,
com alguma atitude também da parte do CDS para resolver um problema um pouco complicado deste processo legislativo. Porque como é que se vai integrar algumas das questões que possam estar ou não, depende da aceitação do Partido Socialista, no projeto de lei do CDS, se aqui não é uma proposta de autorização legislativa, que tudo isto fica muito complicado, acho eu. E, por exemplo, o Grupo Parlamentar do PSD mesmo aceite que uma ou outra questão que está no projeto de lei do CDS que vá para a proposta de autorização legislativa, isto não nos parece possível face ao processo legislativo normal. Portanto, aqui temos um problema, julgo eu, que tem que ser resolvido previamente, quer saber se estes dois processos correm ao mesmo tempo, se no de autorização legislativa do Governo se pode ou não introduzir alterações. Há aqui questões que são complicadas.
Como, antes ainda de dar a palavra ao Sr. Deputado Magalhães, como Vossa Excelência bem sabe e bem compreende, já fizemos isso várias vezes. Isso é possível. Primeiro, alterar a proposta de lei da autorização legislativa, desde que o Governo se disponibilize. É por isso que o Governo cá vem para medir até onde é que pode ir. Mas isto já foi feito várias vezes. E, portanto, desde que no processo lei da autorização legislativa resultem indicações que possam cobrir propostas constantes no caso do CDS no projeto de lei, e desde que haja esse compromisso assumido de que o Governo leva aquela proposta da autorização legislativa e vai, do ponto de vista material, concretizá-la no sentido tal, tal e tal, portanto fazer alterações, já é possível. Fizemos isso nesta Comissão, Srs. Deputados, já bastantes vezes. Até, salvo erro, fizemos isso nos notários. Veio cá o ministro, salvo erro, que era o António Costa, não em certo momento, e fizemos uma alteração nessa matéria. Mas, enfim, houve em vários outros casos. Por isso eu digo, eu acho prudente, e creio que o Governo também teve contactos com deputados, salvo erro, do CDS e do PSD, não posso garantir se a informação é precisa, mas creio que pelo menos com o PSD teve. Porque se for aprovada a proposta de lei do Governo, a autorização legislativa, há quem diga que essa proposta de lei pode prejudicar o projeto de lei do CDS. E, apesar de tudo, parece que o Governo está disponível a acolher algumas matérias do projeto de lei do CDS. Por isso, acho que nós, apesar dos encargos pesados que temos, não temos nada a perder se fizermos esta reunião com o Secretário de Estado, que é uma reunião, digamos, que me parece sempre necessária, mesmo a propósito da proposta de lei. Porque há uma coisa que é certa. Nós temos de despachar a proposta de lei da autorização legislativa. Baixou com 8 dias, já passaram os 8 dias. Portanto, isto nós temos de resolver. É? Claro que ficaram... Nós temos 60 dias para o projeto de lei. Mas eu preferia... Agora, o CDS é que, evidentemente, tem aqui um papel. O CDS pode dizer, nem pensem. E nem pensem, então nós trabalhamos na proposta de lei. Pronto, mas vamos ver isso com o Secretário de Estado, a ver até onde é que o Secretário de Estado vai ou pode ir com a conjugação que pode fazer com o projeto de lei do CDS. Isto é, que o Governo não seja criticado nesta parte concreta, que não seja criticado por tentar celebrar um acordo o mais abrangente possível, que vá de vários partidos, inclusive até ao projeto de lei do CDS. Até a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, não era para intervir sobre esta matéria, embora tivesse desde logo notado haver aqui alguns duplos saltos lógicos e algumas conclusões que parecem um bocadinho wishful thinking. Mas, em todo o caso, nada a opor à realização da reunião, que também, tal como o Sr. Presidente diz, não seria ou não será um facto inédito que ocorra nesta Comissão. Aliás, recordo-me bem,
da aprovação da última alteração à lei de imigração do anterior governo, do Partido Socialista, que para efeitos de chegar a acordo com o PSD, nomeadamente o ex-deputado Feliciano Barreiras Duarte, poderá bem recordar disso, foi justamente esse o processo que seguiu. O governo, então o ministro, o Dr. António Costa, apresentou essa a proposta de uma lei de autorização, havia necessidade de chegar a acordo com o PSD e em alguns pontos também com o Bloco de Esquerda, e foi essa a metodologia que se fez. E, portanto, não é, de qualquer das formas, não creio que venha qualquer mal ao mundo. E, portanto, queria dizer que o CDS tem, obviamente, abertura para discutir. Há, de facto, como o Sr. Presidente diz, um problema, ou um facto, não é um problema, é um facto do qual não podemos desviar, é que, enquanto o projeto do CDS, creio eu, mais prudentemente, baixou 60 dias, o do Governo desceu 8 dias. Agora, também queria que ficasse claro que a nossa abertura não é mais do que a abertura que creio que todos os partidos, que é para discutir. O Sr. Presidente disse uma coisa que não corresponde, pelo menos a parte que nos toca, à verdade. Ou seja, nós, CDS, não fomos contactados pelo Governo para rigorosamente nada. Se terá tido esses contactos com outros grupos parlamentares, nomeadamente do PSD, isso nós desconhecemos em absoluto. Em qualquer dos casos, dizer também que o nosso projeto é mais amplo que o projeto do Governo, portanto também não ficaria nunca prejudicado. E depois submetemos aquilo, como é óbvio, à votação, que se for caso disso, e aí, pronto, os restantes partidos terão a oportunidade de rejeitar, de votar contra, mas isso é a vida, como diria um ex-Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado de Magalhães. Tem a palavra a Sra. da Helena Pinto.
Sr. Presidente, é só para uma breve retificação que vale o que vale. Eu até estava um pouco distraída, mas só para dizer que na anterior legislatura não houve nenhum acordo com o Bloco de Esquerda. Até porque o Bloco de Esquerda votou contra a lei em versão final global. O acordo não foi. É só isso. Pode ter havido acordo, mas neste caso concreto. Ah, pronto.
Era apenas para salvar a paz. Olha, que há quem diga que houve vários acordos. Até há quem diga que houve vários acordos com o Bloco de Esquerda. Não me obrigo agora a dizer quais foram. Pois. Olha, está a dizer que são todos maus. Senhores deputados, vamos interromper apenas por 5 minutos. Vamos, o Sr. Deputado, com a aquiescência da Comissão, o Sr. Deputado Marcos Júnior vai presidir a reunião, fazendo-me a favor, recebendo a ordem dos notários e depois os conservadores e registros.